Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Parte 2, Capitalismo de Vigilância.
Parte 2, hein? Na parte 2 a gente já tá maluquete, hein?
O nível de paranoia segue sendo analisado, avaliado constantemente, em crescimento contínuo, à medida que a gente lê o livro. Mas lembrando aqui que a gente vai fazer essa série em quatro partes. A gente dividiu o livro em quatro e agora a gente vai falar então da parte 1. Que é logo depois da definição e introdução que a gente fez a parte, que foi o nosso primeiro episódio. Então, na parte 1, ela vai explicar um pouquinho melhor, né? Como é que ela chegou a esse tema de capitalismo de vigilância, e que ela, nessa questão da segurança, da privacidade. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no tema hoje, que é assustador, mas tamo aí.
Exato, eu acho que a parte 1 é a verdadeira introdução, digamos assim, né? Ela
É.
estabelece as bases pela qual ela forma a teoria dela do capitalismo de vigilância, né? E aí
Exatamente.
defende tudo que ela pensou como sendo uma nova fase do capitalismo, que eu acho que é o grande X da questão desse livro, né? Ela define uma nova era, uma nova fase, um novo tipo de capitalismo. Então aqui a gente
Exato.
começa a estruturar essa conversa.
Eu gostei que ela começou essa parte diferenciando já os tipos de capitalismo. Então ela vai estar muito forte nessa primeira parte, né? Porque ela vai falar com ele como um exemplo ali, o Henry Ford, como um exemplo do capitalismo de massa. Você produz uma coisa e aí você vende de batalhão e você ganha na quantidade que você está vendendo, porque todo mundo está vendendo. Nesse capitalismo, você tem que enxergar todo mundo, inclusive quem trabalha na sua fábrica, como potencial cliente também.
Isso aí.
Então existe uma troca muito mais clara, né? Você paga bem os seus empregados para que eles também possam comprar os seus produtos. O Henry Ford, obviamente, é um ótimo exemplo disso, porque ele criou o carro, então só tinha que comprar dele, então tá tudo certo. E aí ela vai fazer uma comparação no começo que eu achei muito boa do Ford com a Apple, né?
Sim.
Da Ford com a Apple. E aí a Apple, ela explica que é um capitalismo de consumo individualizado. Mas você ainda não perde a questão de ter que comprar um produto. E ela cita o exemplo do iPod. Eu achei excelente esse exemplo, muito lúdico para quem fica confuso às vezes. Que é essa questão de consumir, você faz isso de uma maneira customizada, mas você precisa do produto que vai carregar essa customização. Então, caso você compre o iPod da Apple, mas você usa o iTunes para customizar o que está dentro desse iPod. Ainda é um capitalismo de massa, mas
Sim.
ele tem um viés também customizável, entre aspas, vamos dizer assim, né?
Sim.
E aí ela explica que quando a gente chega nessa era nova, né, do capitalismo de consumo individualizado, que extinguiu-se a visão de que o trabalhador também era um consumidor. E eu fiquei pensando muito nessa fala dela, como que a gente chegou aqui? E eu fiquei pensando se, na verdade, a questão aqui, o que aconteceu, foi a globalização, não foi? Porque quem faz o produto fisicamente está cada vez mais longe de quem compra o produto. Então, antes, seu pai trabalhava na fábrica de carro. Hoje, seu celular vem do outro lado do mundo. Foi isso. Você acha que isso tem a ver? Você acha que tem uma linha aí viável?
Sim. Eu acho que são vários fatores, inclusive do que esses objetos significam para as pessoas, né? Porque uma parada que ela cita em comparação, né, às duas eras do capitalismo, as duas épocas históricas, é que existiu o Henry Ford com a Ford e o Alfred Sloan com a GM, se eu não me engano. E o Alfred Sloan fala que todos podem ter um carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, os carros são produzidos para os trabalhadores, para serem carros que sejam populares para esses trabalhadores consumirem, ele tem que reduzir essa produção para que caiba nesse, né, um salário maior, mas essa produção tem que ser uniforme. Então ele tem que induzir as pessoas à uniformidade de querência e de se sentir parte de um grupo, de congregar ali em sociedade e tudo mais. O iPod, com essa questão customizável, também afeta muito a questão de como você está lidando com a própria noção, não só do trabalho externo, né, de quem faz, mas também com a sua própria visão dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho que vem numa frequência de, tipo, você customizar aquilo que você usa, te faz um pouco mais, entre aspas, dono daquilo que você tá usando do que alguém que usa algo extremamente uniforme. E aí acaba batendo muito nessa, não teorias, nessas práticas individualistas que acabaram assolando o mundo ocidental dos anos 70, principalmente para cá, né? A Apple buscou um nível de customização à medida que as pessoas queriam se sentir donas de um produto, a parecer que, sei lá, queriam ser donas como se elas estivessem produzindo algo só para si, sabe? Tem um pouco dessa relação diferente entre ser consumidor e ser dono de algo, sabe? Uma propriedade muito exclusiva, muito individual, me parece um pouco.
É uma percepção real, mas é uma... Quer dizer, uma percepção que existe, mas é uma percepção ilusória, né? Porque você ainda precisa... Primeiro, lembre que quando a Apple lançou o iPod, o iPhone também, tinha duas cores também, preto e branco.
Isso.
Eram suas escolhas. E no iPod, durante um grande... Né, muito tempo, se você não fosse do time dar seus pulos, você tinha que usar o iTunes para fazer as suas playlists e tudo mais, né? Era o Spotify da Apple. Então você tinha a ilusão de que você estava customizando, mas você estava usando ainda tudo por meio da Apple.
Exatamente.
Né? Eles ainda mediavam todo esse trabalho. O que é muito curioso também. Uma forma muito interessante de você vender as duas coisas ao mesmo tempo.
É, mas faz parte da famigerada ideologia californiana, né?
O Vale do Silício.
Do Vale do Silício, que é essa coisa disruptiva de você estar quebrando uma cadeia de consumo comum, né? De um consumo de bens que são iguais para ter um consumo só seu. Só que você está preso dentro de uma única opção, né? Hoje na Apple você tem que ter meio que tudo da Apple para poder funcionar tudo legal.
Facilita muito a vida.
Facilita
isso
muito
é real.
A vida, né? Então.
Eu gosto de uma vida fácil, não nego. Eu sou fácil para essas coisas assim. Eu caio muito, muito facinho. Eu gosto de facilidades na minha vida, mas eu entendo perfeitamente que é uma facilidade vendida para mim, para que eu continue dentro de um ecossistema que a Apple mesma cria.
Exato.
Nessa conversa, né, entre novos sistemas, ela fala um pouco sobre consciência social, consciência individual, coletiva individual, do Durkheim, que a gente falou um pouquinho na primeira parte, porque ela toca nisso, né? Então, também a forma como o algoritmo vai mudando todo mundo para ser igual. E aí aqui ela entra num tema que eu achei muito curioso e eu fui pesquisar mais, que é o neofeudalismo.
Sim.
Muita gente diz que o que a gente vive hoje é um neofeudalismo tecnológico. E aí eu achei curiosa essa definição e fui pesquisar mais o que significaria isso. E eu achei uma entrevista do Morozov para Jacobin, ou seja, já tá bem, já diz tudo que vocês precisam saber. Em que ele diz, se eu puder citar aqui pra gente conversar, é o seguinte: os capitalistas cada vez mais dependem do poder político bruto para assegurar coercitivamente o capital por todos os meios. Desde arrendamentos até capital fornecido pelo governo a baixo custo, um meio que se assemelha muito mais ao feudalismo comum. Então ele diz assim, não é um neofeudalismo, isso é basicamente o capitalismo, é como ele funciona realmente. Então assim, não dê novos nomes para o que já existe, para as pessoas também não ficarem achando que estão evoluindo. Isso é o capitalismo como ele é mesmo. Eu tendo a concordar com o Morozov, o que, que você acha?
Tendo a concordar muito com o Morozov, mas a questão toda é que esse mundo digital, quando fala em, sei lá, metaverso, por exemplo, que já caiu por terra, subiu e desceu com a velocidade de um golfinho, igual a NFT, as pessoas acham que estão meio que recolonizando um novo espaço, que é essa coisa meio digital, né? Tudo vira digital. Mas algo que tem que ser levado em conta são as motivações políticas e econômicas por trás disso. Se a gente for tirar a limpo o porquê isso está sendo feito, como isso está sendo feito, as ligações das próprias big techs com governos e com projetos e com financiamento de pesquisa e tudo mais, ainda é capitalismo nu e cru na veia, sacou? A gente pode estar inaugurando uma fase de exploração, né, que é o que defende a Xoxana, de recursos diferentes. E aí ela estabelece principalmente a questão de você estar desvirtuando um pouco, ou divertindo não, né? Você ainda continua usando recursos naturais para transformá-los em mercadoria, mas agora você tem esses recursos que são os dados, que são coletados a partir de qualquer ação sua, da gente que está gravando um podcast, de você que está ouvindo a gente, basicamente qualquer ação sua, para entregar uma previsão para algum cliente que vai produzir alguma coisa ou vai utilizar esses dados para fazer alguma coisa. Então ela está falando de da criação de um novo produto. Mas ainda assim é o capitalismo. A exploração, a extração, a despossessão, tudo isso são conceitos muito largamente utilizados durante pelo menos os dois últimos séculos, né, onde se houve muita teoria, muito estudo, muitos combates, inclusive.
O que ela também comenta é que hoje existe, talvez mais do que nunca, então se exacerbou uma simetria de poder, né?
Sim.
Houve uma época em que você ia lá na Ford, comprava o carrinho da Ford, e tá tudo bem, você deixa no máximo ali um cheque, não sei o que você usava na época, uma promissória e tudo mais. Hoje o Google sabe tudo sobre você. E o que ela pergunta exatamente isso, o que você sabe sobre o Google, de fato? Né? Eles têm muitas informações, são completamente fechadas às 7 chaves, e que eles não divulgam de maneira nenhuma. A gente não tem acesso a isso. E não vai ter também, porque eles alegam que são uma empresa privada, que eles não precisam liberar certas informações.
Exatamente.
Então, essa assimetria de poder chegou num ponto absurdo. Né? A gente abriu muita coisa da nossa vida para essas empresas, que agora mantém essa informação ali, só que o contrário não é verdade.
Exato. E eu acho que faz muito bem também a gente até pensar nessa questão da privacidade, porque tem uma frase dela no livro que eu acho muito interessante, muito marcante, que é a seguinte: as pessoas defendem que a privacidade está sendo erodida, né? A privacidade está acabando.
Uhum.
Mas essa assimetria de poder parte até nisso. A privacidade não está sendo erodida. A privacidade está sendo redistribuída. Então, por exemplo,
bem colocado, é verdade.
A gente tá com a nossa vida aqui na internet, velho. Você vai puxar os nossos dados e vai, sei lá, conseguir acessar o meu Wi-Fi aqui e puxar todas as minhas senhas, porque eu não protejo essa merda mesmo. Não tomo essas precauções básicas. Mas você não vai conseguir ter acesso aos dados básicos do Hal Varian, do Eric Schmidt, do criador do Larry Page, do Mark Zuckerberg, do dono da Microsoft,
Bill Gates.
Esses caras têm a privacidade deles, ó, tranquilamente. Esse negócio do milionário quietinho, rico, é justamente isso, mano. O grande bilionário é aquele que você nem sabe da vida do cara. É porque o cara compra a privacidade, pô. A simetria de poder já se dá por aí. Não é que o cara tem um estilo de vida discreto. O maluco que tem um G6 que pode ir pra qualquer lugar do mundo a hora que quiser, do jeito que quiser, esse maluco não tem um estilo de vida simples.
Uhum.
A vida dele só é privada porque ele tem controle sobre os dados que ele pode entregar.
É isso mesmo. Tem uma informação muito interessante que ela traz, que é do primeiro processo do direito a ser esquecido, né? Essa conversa.
Sim.
De, legal, já que esses bilionários têm o direito de serem esquecidos, eles compram essa privacidade, e aí alguns espanhóis se reuniram, isso faz uns 10 anos, mais ou menos, e processaram o Google pelo direito de ser esquecidos. E aí, eu achei um paper da Stanford com a Universidade de Viena, que eu queria trazer pra gente conversar, porque é um paper contra a lei do direito de ser esquecido. A lei, obviamente, é muito clara. Você tem o direito do Google tirar o seu nome, né, quando pesquisar algumas coisas, tirar, não aparecer algumas informações. E aí a gente tem já vem uma dificuldade muito clara, né? Então, esse paper comenta uma coisa que chamou minha atenção, que é: o primeiro debate sobre privacidade aconteceu em 1890, com o advento da fotografia e da indústria de notícia. Eu fiquei pensando que muito louco quando começou a sair notícias com fotos das pessoas. Que chocante você, de repente, estar no jornal. Deve ter sido, assim, um negócio absurdo, né? Tipo, você na capa do UOL. Não obrigada. Por nenhum motivo, principalmente. Ou seja, mas essa conversa de privacidade, do que é permitido na esfera pública ou não, não é novo. A gente sabe que ele existe já aí, aqui em 1890, pelo menos 100 anos, né? À medida que as tecnologias também evoluem, o debate muda. E aí ele coloca assim: como regra geral, a privacidade está acima do direito à informação. Mas esse equilíbrio deveria levar em consideração a natureza da informação, a sensibilidade para a vida privada e o interesse do público no acesso à informação. Então aqui a gente começa a ter já um embate muito sério, que é o público e o privado, né? Então um exemplo que eu vi é que um espanhol, ele estava devendo muito dinheiro, acho que de um aluguel, se eu não me engano. E aí toda vez que alguém pesquisava o nome dele, essa notícia vinha, era uma das primeiras notícias que apareciam com o nome dele. E isso estava, obviamente, atrapalhando a vida do cara, ele já tinha pago a dívida. Essa notícia era antiga, Só que quem vai pesquisar não necessariamente vai prestar atenção na data. Só vai ver que o cara é caloteiro. Então ele entrou na justiça para tirar essa, né, para que a notícia não fosse mais vinculada ao nome dele. Era isso que ele queria. Mas existe uma situação que é complicada, porque o Google não pôs essa notícia no ar. O jornal pôs. Essa notícia não é do Google, essa notícia é do jornal que publicou a matéria. Então o Google pode desvincular o nome dele da matéria. Mas se alguém colocar assim, caloteiro, Barcelona e o bairro, a notícia ainda vai aparecer. Ela tá lá.
É.
O que você fez de verdade? O que você protegeu de verdade?
É
difícil, né?
É doideira, né? Sim, é difícil. Porque aí você teria que provar que a forma como o algoritmo do Google trabalha dentro daqueles leilões contínuos,
sim,
ela está programada para fazer com que você apareça. Tipo, aquela notícia apareça replicada nos diversos, né? Aquela referência sobre você apareça replicada nos diversos, em diversas maneiras, como os primeiros resultados de pesquisa. Cara, eu acho muito, muito difícil essa questão. Não sei se você já experimentou pesquisar autores no Google, e principalmente autores nacionais. Algumas das primeiras referências que aparecem é tipo Juiz Brasil, que é onde
quando aparece o Juiz Brasil, é verdade.
Que é onde tem os processos que a pessoa está envolvida em alguma forma, seja ela a pessoa processada ou esteja processando. Mas é muito esquisita essa noção de, tipo, você está procurando pela obra da pessoa, você está procurando o nome dela ali para, sei lá, ver um Wikipedia para saber tudo que ela publicou. E de repente aparece um Juiz Brasil na frente. E eu não sei em que nível isso pode ser controlado. Porque a forma como o Google trabalha para apresentar os resultados, ela se dá através de uma... Hoje a gente sabe que ela se dá através de uma exploração econômica dos leilões que ela faz para aparecer ali na frente.
Uhum.
Mas eu não sei o que o Juiz Brasil tá fazendo, sacou? Para mostrar esse resultado.
De novo, né? O Google fica isento de muita coisa porque ele não tem conteúdo nenhum dele mesmo.
Exato.
Ele usa conteúdo de terceiros. Então ele pode falar assim, beleza, eu digo para as pessoas que o seu nome, quando aparecer seu nome lá, esse link não aparece. Mas alguém, se alguém colocar processo, seu sobrenome e um número X, vai aparecer, porque o conteúdo não é dele. E ele não pode desindexar todas as palavras. Então assim... eu acho que é uma conversa ilusória. A gente não tem privacidade mesmo, assim. Não tem como você tirar o que está... Quando a gente fala que a internet é para sempre, é isso.
É, sim.
Não tem como você tirar o que já está publicado, principalmente porque essas empresas que só de busca, principalmente, se eximem de responsabilidade dos resultados que aparecem na pesquisa.
Exato. É aquela parada de... Talvez a única forma de fomentar um sistema seja... criando um sistema que concorra com o Google.
Ah, existe. E você começar do zero. Que é o Bing, que é uma merda.
Não, eu digo assim, um sistema criado em relação a ser uma oposição ao Google em relação às práticas que ele faz. O problema todo é você sobreviver.
Então, aí tem a outra parte da questão, que é quando você leva isso a juízo, tem um fato de interesse público.
Exato.
Como é que você prova que não é do interesse público ver as suas fotos de 2014, quando você estava no colégio, brincando de arminha com seus amigos? Deveria ser natural, mas o que mostra esse processo da Espanha é que esse debate é muito mais complicado do que a gente imaginaria.
Exatamente.
Porque o interesse público está quase que assim, é o que ele fala, como regra geral, a privacidade deveria estar à frente. Mas de fato o que acontece é o contrário, em muitos casos, não todos. Mas em muitos casos é o contrário.
É, total. É real. É uma dinâmica muito difícil de você conseguir compreender em relação a, principalmente, esses casos mais individualizados, assim, tão específicos, sabe? Porque é isso. Como é que você vai dizer que o Google é culpado pelo seu infortúnio dessa forma?
Então, e isso, esse, vamos dizer... buraco na interpretação da lei, ele diz o seguinte: com isso, dependendo da restrição e interpretação dessa parte, nós chegaremos a um ponto em que as empresas que usam esses dados, o Google, por exemplo, estarão em constante estado de ilegalidade.
Exato.
Então, por isso que ele é contra essa lei, porque ele diz assim, do jeito que tá, as coisas estão determinadas, o Google vai alegar o tempo inteiro que você está forçando ele a estar numa situação de ilegalidade. E tudo vai a juízo. Tudo vai ser discutido e aí não vai pra lugar nenhum. Faz 10 anos que esse processo tá rolando e ainda não terminou.
Sim.
Enquanto isso está acontecendo, até onde eu vi, se eu entendi corretamente, podem me corrigir, vai estar tudo, aliás, tudo que a gente está citando aqui vai estar aí no doc, fiquem à vontade para ler, inclusive esse paper aqui que eu estou citando. Até onde eu vi, está em juízo ainda, tudo sendo debatido e as notícias continuam no ar.
Sim.
Então, assim, existe o direito de ser esquecido hoje? Não, esse é o problema.
E é aí que tá, né? Mais uma vez, a gente tá saindo da esfera do digital. A gente tá indo para outras questões,
Exatamente, começa a afetar outras coisas. O
né?
digital deixa de ser digital muito rápido.
A gente tá pensando aqui na construção da modernidade como um todo, da esfera público-privada, de conceitos democráticos, republicanos, de individualização, né, da personalidade, da persona, de como tudo foi construído.
Aí, então, agora que você falou da persona, me lembra a corporação,
Sim.
né? Que é essa questão que a gente tem da pessoa jurídica que tem direitos muito similares ao da pessoa física, principalmente nos Estados Unidos. O documentário é bem focado nos Estados Unidos. No paper, esse advogado fala isso. Ele fala assim: esse debate do direito de ser esquecido é o direito de ser esquecido versus liberdade de expressão. Quem tem direito de dizer o quê? Sobre quem e onde? E mais do que isso, é um direito que pode afetar o Google como empresa. O Google pode dizer o seguinte: olha, se eu desindexar o nome de todo mundo, eu não tenho empresa mais.
É isso.
E aí, como direito da empresa, um juiz pode olhar e falar assim: pô, é verdade, né? Então acabou o processo, realmente não dá para fazer
Você não
uso
pode ser
indevido.
forçado a não ter sua empresa.
Exato. E por conta disso, as pessoas que se virem com essa questão da privacidade.
É, aí vai ficar muito a cargo de ações individuais que vão ter que competir com o poderoso Google em juízo. Dá a sorte de pegar um juiz que entenda o seu caso como sendo um caso factível de dar ganho de causa, preterindo o Google, e é isso. A depender da regulação de
Difícil, né?
cada país também, porque isso é importante, né?
Isso é importante.
Então, existe toda uma discussão muito filosófica, muito sociológica, com base no que os principais preceitos da nossa época histórica, da nossa série histórica, desde que grandes empresas foram criadas, que norteiam esse papo, assim, essa conversa, esse debate. O que essas big techs fazem é se apropriar disso no nosso íntimo, né? Porque elas pegam os dados mais privados possíveis da gente, é tirar essa privacidade do nosso controle, o que causa uma assimetria ainda maior de poder, se você for pensar em tudo, né? Porque, mais uma vez, está dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade, dentro dos nossos pensamentos, às vezes. E explorar isso da maneira mais dúbia possível, né? Sempre muito dúbio.
É. E lembrando que ela comenta brevemente isso na introdução, e agora ela aprofunda um pouco, que o Google tem sido uma voz muito forte, fazendo um lobby muito forte, principalmente nos Estados Unidos, para autorregulamentação, né? Eles dizem que os governos não têm como regulamentar um mercado que muda o tempo inteiro, porque
Sim.
realmente é um mercado muito dinâmico, mas as regras básicas não se alteram, elas se mantêm. Então, eles estão aí, inclusive o Google agora está enfrentando um
Processo
processo do
antitruste.
Departamento de Justiça nos Estados Unidos por monopólio de anúncios. O último desses processos foi nos anos 90 contra a Microsoft. A Microsoft ganhou. Então, eu acho que é difícil o Google perder também. Eles têm os advogados poderosíssimos, é o Google versus o governo. Esse assunto específico de anúncio não entra necessariamente nessa questão da privacidade que a gente está falando aqui. São duas vertentes diferentes do Google, mas é interessante acompanhar esse caso, porque se perder, o Google seria obrigado a vender a divisão de publicidade, que é de onde vem hoje 80% da renda.
Sim.
Então seria um baque poderoso, assim, seria um baque forte.
Total. Você falou Google versus o governo, Google versus parte do governo. Porque apesar de se colocar, e essa é uma frase do Eric Schmidt quando eles tentaram falar sobre da entrada do Google em operações financeiras, o Google conseguiria acelerar 3 vezes a velocidade de uma operação financeira e o governo tá 3 passos atrás. Então é como se o Google tivesse 9 vezes à frente. Em questões de
Entendi.
velocidade de controle, de manejamento de dados, de intensidade de operação. Dentro dessa ideia toda que eles têm de estarem à frente dos governos, o Google, na verdade, hoje é um dos maiores financiadores de campanhas que os Estados Unidos têm. né? Um dos maiores lobistas dos Estados Unidos é o Google.
Exatamente. Isso me fez pensar também que tem certas coisas que não mudam muito, né? Porque me fez pensar na... quando você tenta influenciar quem são os representantes eleitos, né? Os que estão do seu lado, provavelmente você, de alguma forma, tenta influenciar mais. E aí eu fiquei pensando muito na eleição de 89 aqui no Brasil, que a gente tem casos já, estudos e estudos, do impacto do debate da Globo, que manipulou a forma como Lula era retratado e como Collor era retratado a favor do Collor. Então, assim, nada de novo debaixo do sol, né? Que são forças de interesses próprios manipulando a representatividade política. Sempre esteve, sempre aconteceu, e o Google só está continuando uma grande aí história do mundo, né? Da humanidade.
Exatamente. E essas ligações, até puxando algumas referências que eu peguei que eu achei muito interessante, no livro a Shoshana já fala longamente sobre o envolvimento do Google com a campanha do Barack Obama em 2008, né?
Uhum.
Em que o Obama utilizou dados do Google largamente para poder focar zonas de interesse da campanha dele. Tem um estudo muito bom que saiu pela Unifesp, de um brasileiro, obviamente, tá lá nas referências. E logo depois a Shoshana fala no livro que um desses grandes, dessas grandes cabeças que ajudaram a fazer essa concentração de dados foi para onde? Foi parar numa cadeirinha do lado do Obama. Então a introdução do Google no governo não se dá só pelas vias lobistas, mas também por vias legais. O Google não fez nada além do que arrumar dados para direcionar a campanha do Obama. Mas pessoas com interesses pelo poder foram lá e financiaram fake news e fizeram o mesmo tipo de arranjo, arranjos mais sofisticados, na verdade, que é o caso da Cambridge Analytica, para ajudar a eleger o Trump, para ajudar a eleger o Boris Johnson, a votação do Brexit, para ajudar a eleger Bolsonaro, que é o método Steve Bannon de fazer as coisas
Exatamente.
Acontecerem.
E aí, eles viram que deram certo com o Obama e aí colocaram metanfetamina no negócio para transformar no monstro, né?
Exatamente. E aí a gente começa a ver a figurar também, que eu achei muito, muito engraçado, assim, muito cômico, se não fosse trágico, é que figurões que não tem nada a ver com a tecnologia, mas que têm altos investimentos, conseguem fazer e realizar essas interferências de maneira muito assintosa, que é o caso da Rússia com as eleições americanas.
Uhum. Sim.
Porque o cara que estava por trás disso, o Prigojin, além de ser um miliciano safado, ele era vendedor de cachorro-quente, mano. Tipo assim, a história do cara é completamente maluca. Sabe qual é? Ele foi preso por assalto e tal, mas ele trabalhava numa barraquinha de comida de rua. E aí ele foi trabalhar num restaurante que servia o Putin direto, e o Putin gostava dele. De repente, ele começou a construir um império e tudo mais, sabe? Tudo muito nebuloso, mas é nessa linha de um cara que vendia cachorro-quente para se tornar dono de uma milícia armada que interfere em coisas no mundo inteiro, principalmente no continente africano e no Oriente Médio, e um cara que interferiu diretamente nas eleições americanas através do uso de dados coletados e direcionados com fake news e com uma série de armadilhas. Então, assim, torna-se uma ferramenta completamente incontrolável, sabe? É muito, muito louco.
Então, aí ela faz um caminho muito claro disso tudo que a gente tá falando. O Obama foi um dos primeiros, né, a fazer isso. Então, era vamos dizer assim, eu vou dar uma coisinha de bom coração. Eles estavam montando as personas, eles estavam tentando ali entender o eleitorado. Aí, 8 anos depois, a coisa já estava completamente militarizada por milícias. E aí era, obviamente, uma questão de tempo até que as agências de proteção dos Estados Unidos se envolvessem nisso também. E aí ela usa o 11 de setembro como uma... e o Patriot Act, que veio logo depois, como um divisor de águas, assim, da forma como as agências americanas, principalmente de segurança, mas acredito que todas elas façam isso hoje, se aproveitou também desses dados e dessa acessibilidade à informação pessoal das pessoas para monitorar, entre aspas, possíveis ameaças. Quem são as ameaças, onde elas vivem, onde elas estão, eram eles que decidiam quem que vai ser monitorado. E aí, para os cidadãos americanos, isso incluía monitorar ligação, e-mail, mensagem de textos, eles podiam rastrear a pessoa usando geolocalização, isso tudo sem a pessoa saber que estava sendo monitorado pelas agências de inteligência e segurança. Então, assim, é muito louco, porque eu vi um quadro da American Civil Liberties Union, que analisa tudo isso, né? Essa questão da liberdade social, cívica, versus essas agências. Eles têm um gráfico que reporta que desde que o Patriot Act foi estabelecido, entre 2003 e 2006, especificamente, o FBI obteve mais de 190 mil pedidos de vigilância. 190 mil,
Nossa.
certo? Que tudo isso levou a uma condenação por terrorismo. Ou seja, o que que vocês estão monitorando de verdade?
Exato.
Eles não
Exato.
sabem quem eles estão monitorando, ou quem eles têm que monitorar, porque senão você vai direto naquela pessoa, se você já tem uma suspeita. O que eles estão fazendo é que nem pescador, né? Joga a rede, a maior rede possível, para ver o que cai. É isso.
Mas esse esforço com o setor de defesa, né, com o setor penal da sociedade, da aplicação penal, do jurídico até a pessoa que prende na ponta da linha, como as pessoas gostam de falar aí, esse é o extrato de neoliberalismo, né? Porque é o Estado funcionando apenas para vigiar e punir.
Exatamente.
A evolução das parcas fontes de trabalho e dos desertos de desempregados que tem em grandes cidades dos Estados Unidos. Cleveland é uma, Detroit é uma, que eram cidades gigantescas, que a gente falou no Mastodonte, pela produção automotiva principalmente, com toda a produção sendo transferida para outros países por conta da mão de obra barata, e aí vem a globalização, esse processo todo. A falta de investimento em educação especializada, falta de investimento em saúde, em transporte público, nas coisas mais básicas para o funcionamento da vida, sobram todas para o setor de defesa, sacou? E
Pesado.
é incrível porque, junto desse setor de defesa, existe uma colaboração muito forte das Big Techs, que vem, nesse estado diluído, uma oportunidade de substituir o Estado. Então, além de fornecerem produtos que abrigam diversos setores da sociedade, como educação, como saúde, como, inclusive, às vezes, até proteção jurídica básica, alguma coisa do tipo, os setores de defesa coletam informação, nos Estados Unidos principalmente, eles fundaram, inclusive, uma espécie de uma startup de tecnologia do setor de defesa, que é InQtel, se eu não me engano. E eles têm contratos com o Google, com a Meta, com a Amazon, sacou? E esses contratos estão sendo elaborados através de projetos que são, assim, simplesmente terríveis. O projeto Maven, por exemplo, é um projeto de drones basicamente autônomos, sabe? Eles já funcionam meio que no modelo automático. Você vai, programa a rota, programa tudo e só libera. É aquela imagem do nerdola no computador, sabe qual é? Esse cara pode estar liderando um drone, efetivamente vai fazer, porque já está fazendo, e vai matar pessoas, pô, deliberadamente, sem o menor escrúpulo, né? Com a maior frieza.
E eu gosto que ela fala de novo, né? Ela deixa a linha muito clara, né? Entre o uso, e de novo, eu vou pôr entre aspas, inocente dos dados para simplesmente analisar o seu eleitorado, para o uso dos dados como arma contra a própria população mesmo, assim, com quem que a gente tem que eliminar, quem que a gente tem que tirar da conversa, quem que a gente tem que redirecionar para pensar em outras coisas. Ficou muito clara, assim, a forma e muito rápido, né? A gente está falando assim, a eleição do Obama 10 anos atrás.
É isso aí.
Então, um pouquinho mais,
15.
2008, 15. Mas é mesmo assim, é muito
Muito
rápido no
rápido.
período de. Lembrando que um processo pode levar isso para ser concluído,
Exato.
né? Então a gente entra aí num assunto que eu gostei muito que ela trouxe, que é o ciclo da despossessão, que é um termo muito usado, na verdade, quando se fala de terra, né?
Isso.
Despossessão de terra. Então, todo mundo já deve ter visto as notícias sobre remoção de pessoas de determinado lugar. Então, toda vez a gente fala de despossuir algo, é relacionado à propriedade da terra. E aí a Xoxana traz isso para o mundo digital, mostrando que também os dois mundos vão se intercalando cada vez mais, né? Eles vão se batendo cada vez mais e não dá para fugir disso. Ela comenta sobre a importância de ter uma legislação que, sem isso, ele vira um espaço desprotegido que pode ser usado e invadido a bel prazer, que é o que ela chama de incursão, que é o que a gente vê hoje, né? Como não existem legislações fortes, agora que a gente está começando a ver, e de novo, a gente comentou isso no primeiro episódio. A lei de proteção dos dados, ela é recente e a gente já tem aí o quê? 30 anos de Google.
Sim,
Então eles tiveram
25.
30 anos, 25, tiveram aí 25 anos para invadir o nosso espaço, porque não existia uma legislação que dizia que eles não deveriam fazer isso.
É, eles literalmente colonizaram, né?
Exato.
E aquela parada, né? Tipo, a gente trata o digital como um novo mundo, justamente por não existirem leis, né? Um novo mercado. Porém, esse mercado assume formas na vida cotidiana, né? Os assuntos, ele é como se fosse um intermediário, que é o Google é. O Google é um intermediário. O produto dele são os
Exato.
resultados da pesquisa que ele oferece. Ponto. Assim, o Google básico, ele tem várias. Agora tem tudo, né? O digital é esse intermediário para tudo. Só que acaba que tudo isso respinga em questões muito prementes da sociedade. Então,
Pois é,
as.
então esse é o período de incursão. Então, sem uma legislação, a gente não tem o que fazer, a gente perde espaço. Só que entra na segunda etapa, que é a habituação. Demora
Isso.
tanto para uma legislação ser decidida, passada em todas as etapas do governo, que as pessoas se acostumam com o que está acontecendo. Ela dá um exemplo muito bom, que é o dos cookies dos sites. Eles parecem hoje que são inescapáveis, eles são inevitáveis. Você precisa aceitar o cookie de todos os sites. Com o tempo, você nem presta mais atenção no que você está aceitando ou não. E isso passa a ser normal. É só o que o site precisa para, entre aspas, facilitar a sua navegação. Com isso, as pessoas também reclamam menos, né? Porque já se habituou, já é o padrão. A gente falou aí, tem 25 anos que a gente lida com o Google como ele é. Então, já é padrão você abrir um Google e procurar o que você quer procurar. O
Sim.
que que vai sair disso? O que que tá acontecendo? O que que tá sendo pesquisado por trás disso? Você nem sabe, né?
Zero.
Mas você tá habituado a usar a ferramenta já.
Total. E aí, quando você tem pelo menos uma questão de dúvida, né? Alguém levanta uma lebre falando, pô, o que você tá fazendo não é tão legal assim. Eles simplesmente dão uma cara nova, eles dão um passo para trás.
Exato, isso é a
É a
adaptação, que ela
adaptação.
cita o Street View. Quando o pessoal começou a falar, não, pô, eu não quero minha casa aparecendo no Google, eu não quero estar. Né, você vê as pessoas saindo de casa, você vê o rosto das pessoas, o Google foi lá e fez um blurryzinho no rosto das pessoas, mas continuou fazendo o Street View de novo. Não existia uma lei que dizia que ele não podia, ele estava na rua. A rua é, teoricamente, um espaço público. Esse foi o argumento. Então, o que eles iam fazer para acalmar o nervoso era, vou tirar o rosto das pessoas, eu vou dar um blurryzinho ali, mas continuou fazendo o que tinha que fazer.
Sim. E sem maiores constrangimentos, né? Para a própria Google.
Nenhum.
Ela aposta alto e ela vai, como não tem uma legislação, não tem nada que impeça, a única coisa que vai impedir é justamente pessoas reclamando, o público
Exatamente.
consumidor reclamando do produto. Que mais uma vez é a lógica mais neoliberal de um mercado regulado através do consumidor. A Google, sabendo disso, vai lá, faz o blur na cara de alguém no Street View, no número da casa, na fachada da casa, na janela, porque eles pegam a imagem, né? Tem várias imagens de pessoas aparecendo nuas, né? Enfim, também tem várias. Mundo estranho é maravilhoso. Eu frequentava muito quando era mais novo. E volta. Como se o espaço público fosse do Google. Tipo, a referência de espaço público que nós temos vem a partir do Google.
Exatamente. E por fim, no ciclo que ela cria de despossessão, eles redirecionam a conversa. Eles basicamente, ó, fizeram o mínimo de adaptação e mudam o assunto. Então, vamos lançar aqui um novo produto. Ó, tá, olha que coisa legal. Eles te dão um novo brinquedinho, que brilha no escuro, para que você basicamente esqueça do que está acontecendo ali atrás. E esse é um ciclo que vem se repetindo historicamente, principalmente com as Big Techs. É um ciclo, na verdade, que existe desde sempre, né? Quando a gente fala de possessão de terra, é exatamente a mesma coisa. Mas quando ela coloca nas Big Techs, eu acho que se aproxima muito mais da gente, porque nem todo mundo é latifundiário, nem todo mundo conhece as disputas de terra, né? É um assunto hoje bem, inclusive, pouquíssimo discutido nas redes, a menos que seja realmente remoção das pessoas. Mas quando você traz isso para o mundo digital, é assustador. Você vê como essa roda gira com facilidade, azeitadinha, assim, você consegue
Sim.
enxergar o ciclo. É muito louco.
Porque
Assustador real. Paranoia nível 62.
inclusão digital, na verdade, a gente já faz parte de uma geração que fez a transição. Mas a geração mais nova nasce no digital, no mundo digital. A geração
Sim.
mais nova nasce sabendo procurar coisas no Google. Agora, provavelmente, perguntando coisas para uma inteligência artificial, seja ChatGPT, seja o Google Bard que a Google está fazendo. para competir, essas novas gerações vêm alfabetizadas nessa linguagem, sacou? E é isso, basicamente todo mundo é obrigado a produzir dados, né? Todo mundo produz dados. Todo mundo que tem cadastro no site do governo produz dados, porque o governo se utiliza das big techs para poder ter capacidade de armazenamento.
É isso. Esse é o tema final dessa primeira parte dela, é o ciclo da dispossessão. Ela encerra aqui para começar a segunda parte. Eu acho que a leitura tá... Eu tô gostando muito do estilo da escrita dela, de verdade. Eu acho que ela é muito didática. Então, é o que eu falei, ela traça linhas claras entre os temas que ela quer colocar. Também acho que é importante que ela tem 25 anos de análise para fazer. Sim. Só, né? E não 100, 150, que também seria muito mais complicado. Mas eu acho que a forma como ela tá conduzindo essa conversa tá sendo muito interessante. Me mantém presa na história, sabe? No livro, não na história, né? Me mantém presa no livro e me faz querer pesquisar as coisas. Então, eu tô achando, assim, até agora, a gente comentou no começo, né? É um livro parrudo, é um livro denso, é uma opinião, né? É um ensaio. Você comentou mais de uma vez, é um ensaio, isso aqui não é uma opinião técnica, ela tá colocando uma opinião dela, mas eu acho que a forma como ela coloca tem sido muito, muito interessante, a experiência de leitura tem sido muito boa. O que você tem achado?
Eu acho que essa primeira parte, ela tem um trabalho muito difícil, que é unir épocas diferentes com ideias diferentes e tentar mostrar com certa liquidez a maluquice que é. Em relação a tanta informação acontecendo, que a gente não consegue meio que se ligar porque a gente fica simplesmente ansioso. Muitas das coisas são explicadas pelo poder das big techs, que são basicamente grandes oligopólios de um novo produto que são os dados, mas isso vem construído com bases econômicas, com bases políticas, que fazem parte da realpolitik, fazem parte da teoria política que a gente estuda, teoria política econômica que a gente vê por aí em relação a neoliberalismo, a expressões como colonialismo de dados, que vem na esteira do trabalho da Shoshana com outros pensadores, o próprio Evgeny Morozov que a gente citou. Então, é um trabalho que é muito difícil, mas que ela faz isso com uma clareza e com certa leveza, né, entre aspas, mas com certa graça, e me surpreenderam muito, cara. A gente ainda não entrou exatamente, apesar dos termos, né, da acumulação de dados e de dispossessão digital que ela vai cunhando, a gente vai entrar na teorização do que ela coloca como problemático, acho que a partir da segunda parte. Aqui ela teorizou as bases que fundamentam aquilo que ela enxerga como o capitalismo de vigilância. E ter conseguido reunir toda essa informação para dentro da teoria dela, já foi, tipo assim, já foi uma leitura estupenda, né? Assim, já foi muito esclarecedor. Por mais que nós vamos buscando e vamos vendo outras referências, alguns têm até opiniões contrárias, certamente, discutem, debatem, eu acho que o trabalho que ela faz aqui é irretocável nessa primeira parte, é irretocável nesse ponto, de conseguir condensar tantos vieses diferentes que culminam no que a gente vai ver apresentado como capitalismo de vigilância, no funcionamento dessa parada. É estupendo, assim, é meio que um grande épico, sabe? Paranoico? É, mas é um grande épico.
Exato. É, o estágio da paranoia, como eu falei, tá em 62, 65 aí de 100, subindo continuamente. E vamos então agora para a segunda parte, que vai ser o nosso episódio 3. Dessa série, a gente volta em breve para contar mais para vocês sobre como está sendo essa leitura, o que a gente está tirando dela. Mas acho que por hoje, por esse momento, a gente pode descansar com esse episódio.
A gente precisa, porque olha, a batida está sendo pesada.
Exato.
Pesada.
Lembrando de novo que todas as referências, tudo que a gente pesquisou, vai estar num arquivozinho para vocês disponível. Fiquem à vontade para checar tudo e recomendar algumas outras coisas se vocês quiserem. Tem vídeo no YouTube, tem documentário, tem livros extras que a gente pesquisou e um monte de link aí de notícia organizado, links de notícias e papers e tudo mais organizados por episódios. Então, acho que a gente tentou deixar o mais didático também possível para vocês o que a gente pesquisou quando. É isso, né?
É, eu gostaria de deixar um lembrete. São dois lembretes, na verdade. Primeiro, muitos daqueles filmes que a gente assistia de tecnologia, inteligência artificial, fazem um pouco de sentido nesse contexto.
É.
Então, talvez no terceiro ou quarto episódio vocês vejam uma lista de filmes paranoicos que eu vou deixar lá. Vou ver se a Paty libera. Tô fazendo um pedido público para ver se tem uma chance de passar. E depois que toda essa produção, essa série tá sendo muito especial pra gente, porque a gente tá fazendo isso na limitação do nosso tempo, que a gente tem empregos formais, né? Então, além da gente estar fazendo a pesquisa, a gente entende que isso também é uma extensão e que é colaborativo. Então, tendo referências, tendo coisa boa para passar pra gente, coisa que vai deixar a gente mais paranoico, mais lelé da cuca, a
Tem nada a
gente está
ver.
aceitando. Só que eu acho importante deixar isso bastante frisado.
É isso. Gostei. Então, bora pro próximo. Nos vemos daqui 2 semanas, quando sair o nosso próximo episódio. E, Caio, temos um episódio?
Temos um episódio.
E tchau.
Tchau. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.